Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando o engenheiro Carlos José Marques da Costa Branco. Thalita.
Como é que o senhor entende o direito à cidade?
Bom, o direito à cidade é... A cidade é de quem? Dos cidadãos. Portanto, o direito é de todos, né? Tem que ser igual para todos. E tem que ser uma cidade... que seja, que seja receptiva, seja confortável, seja segura, crie espaços para o convívio em geral, que a gente tem sempre o trabalho, mas a gente também tem o nosso lazer, a cultura, enfim, a vida é muito mais do que só o trabalho ou só um setor ou outro, né? E também toda a outra parte que está ligada à infraestrutura, que é a questão da comunicação física, o transporte, né? Mas como das outras comunicações, né? de rádios, de TVs, de internet, cada vez mais hoje em dia, né? Então a gente tem que compreender esse contexto todo aí.
E como pensa a Londrina? Com a sua experiência, um pouquinho já está... acompanhando a evolução da cidade, como é que o senhor vê Londrina?
Olha, eu vejo Londrina, eu nasci com Londrina, tinha 19 anos, ela ia fazer 20. Então, eu vejo que ela mudou bastante de quando eu nasci até hoje, né, claro. E ela era, para começar, eu morava numa casa ali na Rua Brasil, na frente do IEL, e ali era terra, não tinha nada, né, acho que... O lugar que tinha calçamento mais próximo era a Avenida Sousa Naves, que era paralelepípedo. Enfim, a cidade cresceu muito. Ela teve algumas características. Ela foi uma cidade feita para ser um apoio para a cidade, para o desenvolvimento do Norte do Paraná, pela Companhia de Melhoramentos. E aí, ela foi planejada para ter 50 mil habitantes, o seu ápice. E hoje ela tem 570 mil, né? Então, ela teve que se adaptar e se ajeitar. Ela foi crescendo, em alguns bairros foram ficando um pouco melhor planejados, mas o início da cidade teve um planejamento mais acanhado, porque essa era a ideia, né? Aliás, a gente tem aqui que fazer uma homenagem a um Alexandre Razgulaev. Era um engenheiro e topógrafo que chegou aqui antes da fundação da cidade e demarcou tudo, construiu. Fez o plano todo da cidade e, na época, ele peitou os ingleses. Os ingleses queriam fazer ruas mais estreitas e ele não insistiu e conseguiu fazer ruas mais largas. Não tão largas quanto Maringá, por exemplo, mas conseguiu fazer mais largas. O plano dos ingleses era que Londrina fosse uma cidade de apoio e que Maringá fosse a cidade expoente que crescesse, né? E só que Londrina começou antes e com os paulistanos, com o sangue paulistano, as pessoas que vieram da capital da América Latina, né? E com um monte de informação, vieram para cá e começaram a desenvolver, fazer muito mais coisas do que ela foi planejada. Então, ela foi se adaptando ao longo do tempo, mas eu acho que ela cresceu muito, né? Cresceu com algumas dificuldades, algumas amarras, vamos dizer, estruturais, por conta de todo esse planejamento inicial, mas ela foi conseguindo se adaptar. E uma coisa que acho que ajudou muito também foi, além dessa visão assim mais audaciosa desses primeiros habitantes aqui, também foi a época que se criou a universidade. A universidade foi um marco importante, porque ela começou a criar um conhecimento aqui diferente. Primeiro porque ela atraiu profissionais de outras cidades, né, especialmente de São Paulo, mas de outras cidades também, que vieram para cá. Então, na área, por exemplo, da engenharia e arquitetura, veio muita gente. E começou, fez o curso de engenharia em 1972. Né? Eu sou da segunda turma. Então, isso já começou a mudar a cidade. Logo depois já teve arquitetura, e, enfim, e aí começou... A gente começou a ter uma safra de profissionais aqui. Junto com isso, depois medicina e tudo, tudo cresceu, né? Mas eu acho que isso foi um outro ponto que marcou bem a cidade. Uma mudança de paradigma, não só a gente depender da capacidade dos profissionais de fora, mas começar a dispor de profissionais daqui.
E nesse período, a gente está falando daí década de 70, uhum. E a gente tem uma série de eleições onde o então MDB uhum. ganha várias eleições uhum. e as administrações da cidade acompanharam esse ritmo? Foram úteis para esse desenvolvimento da cidade?
Então, eu na minha visão, eu acho que a gente perdeu um pouco de tempo numa determinada época. A gente ficou algumas décadas com uma luta política na prefeitura entre dois espectros bastante importantes. Primeiro, logo depois do regime militar, só se tinham dois partidos, né? E a gente teve um prefeito que entrou por um partido, por exemplo, pela Arena, e um ano depois ele mudou para o MDB. É um negócio meio esquisito, né? Porque a pessoa que votou não votou só no nome da pessoa, votou em alguém que, em princípio, representava alguma coisa. E no final, um ano depois, ele mudou e mudou tudo. Mas, enfim, entrou, ele ficou pelo MDB, depois entrou, não me lembro qual foi a sequência, mas a gente teve uma década, mais do que uma década, em que a gente teve uma politização entre dois políticos bem diferentes, um pouco mais populista, o outro mais realista, e assim, mas também, não sei se mais acanhado, mas mais realista, conseguia arrumar a casa, o outro gastava um pouco mais e ficou, né, naquele vai e vem, a cidade cresceu. A gente teve nessa época a criação dos 5 conjuntos por esse prefeito, né, por um dos prefeitos. E, só que a gente, em termos administrativos, ela cresceu de uma forma talvez não muito ordenada, até talvez pelas dificuldades da época, né? E esse outro prefeito dava uma ajeitada assim, mas ele era mais um administrador. E, então ficava entre um administrador que arrumava as coisas e queria fazer, fez até coisas, né? Fez estado de café, fez várias coisas, e outro que também cresceu a cidade no sentido de aumentar a população com 5 conjuntos e outras coisas. Então, eu acho que a gente naquele momento, naquela época, aquele período, a gente também estava aprendendo, todos os políticos estavam aprendendo, a gente também estava aprendendo até como gerir esse crescimento da cidade. Talvez a gente não tenha tomado ciência do quanto a cidade estava crescendo, assim, mais absorvido por essa mudança de comportamento de um e de outro. E a gente foi aprendendo, e a maturidade também foi chegando, e a gente está num caminho que a gente precisa continuar, né? Aumentar essa nossa capacidade de administrar a cidade de uma forma mais ampla, uma visão mais panorâmica.
Dentro dessa visão, né, um dos prefeitos que o senhor estava se referindo era o Wilson Moreira, que era uhum. engenheiro, uhum. e ele foi, em dois mandatos distintos, um como secretário de obras, responsável por esses dois grandes eixos da cidade, que são a chamada, a 10 de dezembro, a chamada de Via Expressa, uhum. e Avenida Leste-Oeste, que são várias avenidas interligadas. Isso aí mudou um pouco o perfil, o conceito de expansão da cidade.
Sim.
E essa visão de engenheiro, essa visão de quem está participando dessas discussões, também precisa enxergar, precisa olhar essa verticalização muito grande que tem em Londrina.
Uhum.
Na sua opinião, como é essa questão da verticalização?
Olha, isso é uma tendência de praticamente todas as cidades, né? A gente ouve até muito dizer que a superpopulação no mundo não vai ter espaço para todo mundo, né? Hoje, se a gente pegar toda a população do mundo, os 8 bilhões de pessoas, e colocar na ilha de Madagascar, uma vai ficar a quase 20 metros em distância do outro. Então, não é que não vai ter espaço, não é assim. O problema é que é muito concentrado. Então, nas cidades, A concentração é grande, mas se a gente olhar no todo, não é. Mas é uma tendência. Por que isso? Por vários motivos, né? A vida no campo é um pouco mais difícil, no sentido assim, de conforto, de opção, de lazer, de uma série de coisas, né? E a modernidade trouxe também para as cidades essas, tanto os lazeres, de uma forma geral, como essas questões aí de dos acessos à internet mais fácil, enfim. E acabou se vendendo uma ideia de que a vida na cidade é muito melhor do que no campo. É até um paradoxo que muita gente que trabalha aqui para fazer, para crescer, e depois compra um lote suburbano para fazer uma chácara, fazer alguma coisa lá para poder ter o final de semana. Mas, enfim, faz parte da coisa do humano, né? Mas a gente precisa, de fato, conseguir administrar melhor isso, porque esse crescimento, essa verticalização, ele é uma coisa praticamente exponencial, né? Eu posso dizer, por exemplo, da minha área. Eu fiz primeiros projetos de fundação ali na Gleba Palhano, tinha basicamente um prédio, que era o que o pessoal chamava lá de colarinho branco. Só tinha um, mais nada, né? Aí eu comecei fazendo uma coisa. Hoje a gente vê aquilo é praticamente uma cidade, né?
Então, uma cidade dentro da cidade.
É, uma cidade dentro da cidade, né? Então, a Gleba Palhano já foi... Já teve um certo planejamento nesse sentido, ela foi destinada para isso. Até as leis, de alguma forma, fizeram com que ela tivesse esse tipo de crescimento, né? Então, os prédios, pode ver que eles são mais altos e mais distantes das divisas do que no centro. Então, eles têm um pouco mais de espaçamento, mais alto para poder, para permitir insolação, tudo mais, enfim. Já tem um certo planejamento nisso. Agora, é muito importante aí o binômio. As entidades, a sociedade organizada de uma forma geral e o poder público. Então, o poder público é aquele que vai promulgar as leis que vão gerir o zoneamento. E as entidades, de uma forma geral, que participam, junto com a população, na confecção, na elaboração desse plano, que é o plano diretor, que cada ano, a cada 10 anos ele é mudado.
É uma visão um pouco... diferente disso, é uma expansão, e Londrina também é muito grande nessa área, expansão de condomínios horizontais. Isso é uma contraposição, é uma tendência?
Olha, eu não sei dizer exatamente, eu acho que é quase uma tendência. E aí entram algumas situações, né? Por exemplo, diz que é muito arriscado ter uma casa de rua. Então, ou você vai para um apartamento ou você vai para um condomínio. Não é necessariamente assim. Eu mesmo moro numa casa de rua. Tem suas dificuldades? Tem, mas também tem grandes vantagens. Vamos falar aqui do ponto de vista mais simples, né? Por exemplo, se você quiser passar na minha casa, ver se eu estou lá, você passa e vê. Se meu carro está lá, você para e toca a campainha. Num condomínio, você tem que parar, passa na portaria, se você não está registrado, você tem que registrar, abre o porta-mala, faz aquele monte de coisa para poder entrar, e aí, para saber se você está lá e tal. Num prédio, a mesma coisa. Então, tem dificuldades, tem... Só que você também está num condomínio, você também está, vamos dizer assim, mais, entre aspas, protegido, porque tem essa mesma dificuldade que tem para as pessoas entrarem, também tem, em princípio, para as pessoas de má vontade, má índole, né? Mas, enfim, eu acho que é uma tendência e tem um pouquinho dessa história de que esses ambientes fechados, como os condomínios fechados, condomínios e edifícios, são mais seguros. A gente vê outros lugares fora daqui, né, que há segurança em outros lugares abertos. É diferente, acho que isso está mais ligado a uma política geral de segurança do que necessariamente
ao modelo. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade e a possibilidade de a gente conversar um pouco a respeito.
Nós ficamos por aqui. A UEL e o Direito à Cidade volta no próximo sábado, às 10h30 da manhã, com reprise às segundas-feiras.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Belé. É um vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou. a UEL e o direito à cidade. Cidade e cidadania em debate. Benedito.